Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera, Sons do Brasil. Mais uma vez, o nosso programa no ar. Hoje temos uma mistura da cultura popular com o rock and roll aqui nos nossos estúdios. Hoje lançando o EP Bivolt, a banda aqui de São Paulo, bairro da Pompeia, rock and roll por natureza, não é isso? Galera do 5 para as Tantas, boa tarde.
Boa tarde, Serginho.
Boa tarde.
Beleza? Estamos aqui com o Thiago, Caio, Paulo e o Ciro. E fazendo a função do segundo elemento, que é aquela pessoa que vem aqui e ajuda a gente a fazer aquele bate-papo, aquela salada cultural toda, temos hoje o poeta, cordelista, Pedro Monteiro. Boa tarde, Pedro.
Boa tarde, Serginho. É um prazer estar aqui compondo este caldeirão que, com certeza, será muito agradável. Obrigado pelo convite.
Legal. Vamos lá, galera. 5 para as tantas. EP Bivolt. Fala um pouquinho pra gente do que tá rolando aí.
É isso mesmo. Tá pra lançar agora dia 1º de março.
Daqui 2 dias.
Exatamente. Estamos aqui uma prévia, ansiosos pelo lançamento do disco, né? A gente já teve o lançamento do primeiro single novo desse álbum, porque na verdade ele compõe também duas músicas que a gente já lançou em anos anteriores. Mas a música nova foi Falsos Heróis, que a gente lançou agora em fevereiro. E estamos aí na expectativa de lançar o resto do disco.
Legal.
Dia 1º.
Esse é o segundo trabalho de vocês, não é?
É o segundo trabalho.
O primeiro é de 2011. É o Outra Frequência, que inclusive, para vocês que estão ouvindo aí, Caio Barsi, que tá aqui, é nosso companheiro da Rádio USP, e tem o programa de nome Outra Frequência, né?
Exatamente.
Que deu nome ao primeiro CD da banda.
Ficou ouvindo a Rádio USP aí, que às 6 horas entra o programa.
Isso, coisa boa para vocês. E conta pra gente um pouco esse processo todo aí. A gente que vive, né, principalmente vocês dentro dessa coisa da cena independente, várias coisas, todo mundo sempre lançando CD independente, mas é uma batalha árdua para chegar no produto final ali na mão prontinho, não é isso? Facilidades nenhuma.
Na verdade, a gente, além de ter todas essas dificuldades que você falou, tem as diferenças dentro da própria banda. A gente precisa chegar num consenso para conseguir lançar as coisas e tal.
É muita briga, né?
Mas é briga positiva,
não é isso? Não, é que todo mundo quer o bem da banda, cada um tem uma visão.
Claro, claro, não. E se não tivesse as divergências também, não teria graça, acredito eu.
Ah, não seria isso. Não seria a banda, não seria o som da banda, seria outro som, seria outra coisa, né? Isso aqui só sai porque cada um tem um pensamento e a gente consegue convergir esse pensamento em algum ponto, em algum momento, né? Isso é a 5 para as tantas.
Isso é meio que uma marca registrada nossa, né? A gente sempre teve essa mistura, assim, por cada um de nós ter uma influência diferente, cada um, às vezes, de uma vertente ou de um estilo, às vezes, mais enraizado. E a gente acaba compondo as músicas, assim, com influências, geralmente, de todos. A gente nunca suprime. A gente sempre deixa as coisas aflorarem bastante.
É um relacionamento mesmo, né? Igual um casamento, assim.
Quanto tempo de banda já?
A banda começou extraoficialmente em 2003, né? Foi quando a gente se
conheceu.
Se conheceu, assim. Claro, a gente já conhecia, alguns já se conheciam antes, mas a banda mesmo, com esse nome, surgiu em 2003. E aí até 2011 foi mais um momento de diversão, né? Foi mais uma história de diversão até 2010, na verdade, quando a gente começou a gravar o disco.
É, 2010 a gente falou, vamos fazer um trabalho das músicas que a gente tem. Aí foi quando a gente decidiu gravar o disco.
7 anos de namoro, assim, depois a gente decidiu noivar.
É certo. Antes a gente, no começo, a gente inclusive tocava cover, né?
Tem que começar de alguma forma. Né?
Mas eu queria falar que a banda começou com a proposta autoral. A gente não começou com uma proposta cover. A gente ia porque não tinha tanta música pra encher um show, né? Precisava fazer o cover. E é um processo que toda banda tem que passar, mas assim, para as tantas vezes, no começo, a proposta, assim, para as tantas, a gente se encontrou com essa procura de fazer música autoral.
Deixa eu chamar o Pedro aqui pro papo. Pedro Monteiro, pessoal animado, né, Pedro?
Perfeitamente. Eu logo me identifiquei com um outro baterista do Ciro.
Meu?
Impressiona, né?
Impressionante.
Isso dá cordel?
Dá, como não? O cordel consegue estar presente em diversas situações, né? Temas bastante variados.
Legal.
Eu, por exemplo, tenho preferência pela a questão do meio ambiente, a preservação da natureza e também algumas coisas que me inquietam muito, que é a questão de injustiça social, né? Eu escrevo bastante poesias
usando esses,
nessa linha. Apesar que para publicar, até por pedido de algumas editoras, é necessário um certo ecletismo.
Eu vi que você tem bastante cordel lançado. Usando vários personagens, tipo do Chicó, do Suassuna, o próprio João Grilo também, usando o personagem e contando algumas histórias dele. Né?
Perfeitamente. Interessante nessa citação do Ariano Suassuna é que o Ariano, através do seu DNA pela cultura genuinamente brasileira, né, ambientada no Nordeste, ele acabou por pegar três folhetos destes simples, que são muitas vezes rodados até em mimeógrafo, e dois desses folhetos era de Leandro Gomes de Barros, que para nós cordelistas, ele é uma espécie de pai da literatura de cordel, né? E o outro do Silvinho Piruá. E ele montou ali o Alto da Compadecida, e que virou uma peça de teatro que virou um seriado.
Que virou um filme.
E uma coisa
de sucesso tremendo.
Sucesso tremendo, e ele busca ali os elementos da cultura popular para uma difusão de massa.
Legal, legal. Vamos fazer o seguinte: estamos batendo papo aqui, a gente vai falar mais do trabalho do Pedro aqui, que eu acho super interessante. Vamos falar dos 5 para as tantas, mas vamos botar a música no negócio aqui?
Vamos nessa.
Claro, como
vamos lá? Vamos mandar um ao vivo aqui, que nós vamos mandar para começar a mostrar o trabalho novo.
Paulinho escolhe a música.
Vai, Paulinho.
Primeira música, Novo Norte.
Com vocês, então, ao vivo aqui no Sons Brasil, Novo Norte com 5 para as tantas. Voltamos daqui a pouco.
As cartas pro ar.
Tivemos então Novo Norte com banda 5 para as tantas e a gente estava conversando em off aqui. É uma exclusividade. O pessoal já vai ter acesso a isso daqui 2 dias com o lançamento. Só que a galera já está sentindo uma
primeira mão.
Versão aqui de estúdio, que não é a oficial do EP, mas já dá para sentir.
De todas as músicas do EP, essa é a única que a gente nunca tocou em show também. É bem exclusivo mesmo. Acho a primeira audição pública da música num total. Foi
nada isso. Oficial.
Não rolou nem ensaio dessa música ainda. Pra você também.
Legal, bacana. Olha aí. Pedro, deixa eu aproveitar e perguntar pra ti o seguinte. A literatura de cordel, ela é bastante popular, assim, principalmente no Nordeste, não é? Qual a diferença específica que tem entre a literatura de cordel e a literatura chamada convencional? A diferença clássica dela ali?
Então, é curioso essa questão, porque por muito tempo, a literatura de cordel, esse termo foi usado para diminuir a poesia popular do cordel. É uma forma de dizer assim, tem a poesia do Casimiro de Abreu, a poesia do Álvares de Azevedo, do Castro Alves, e tem a poesia do Leandro Gomes de Barros, ou do José Pacheco, ou do Silvino Piruá, enfim, dos clássicos do mundo do cordel. Nos dias de hoje, já há uma compreensão de que a literatura de cordel, esse termo, advém da questão da exposição dos livretos, né? Que lá em Portugal eram pendurados, mas que não eram necessariamente em versos rimados. Eram receitas de bolo, eram simpatias, eram textos.
Era o cordel porque ele ficava pendurado
Porque ele ficava pendurado. Mas quem catalogou e como poesia foi Leandro Gomes de Barros. E claro, uma poesia que não deve nada para a poesia dito convencional ou clássica, né? Como o Casimiro de Abreu, do período do Romantismo, explorava e fazia com muita perfeição lindos versos. Só que tinha uma forma da rima. E Leandro Gomes pegou a rima da sextilha e colocou nas pares 2, 4 e 6. E no caso da septilha, na 2, 4 e sétima, e rimando a quinta com a sexta. E aí estava o nosso cordel, não é? Que é possível você falar em cordel uma porção de coisas. Rapidamente aqui, para vocês. Eu estava no Terminal Parque Dom Pedro outro dia e presenciei uma mulher jogando um papel de um chocolate no chão. E eu peguei o papel e joguei na lata de lixo. E quando eu voltei, ela se sentiu repreendida e falou para a colega que estava imediatamente atrás o seguinte: também, se não tiver papel no chão, o que será do lixeiro? Né? Quer dizer, uma coisa absurda.
Uau, né?
Então, eu fiz algo como resposta a ela, né? Jogar o lixo no lixo, comportamento educado, é usar de inteligência com o saber aplicado, é um pensamento maior para um mundo melhor e muito mais preservado. Duvide de quem despreza um comportamento ordeiro, jogando lixo no chão para dar serviço ao lixeiro, mas reza para ter virtude de gozar boa saúde e que se lasque o coveiro. Mas uma resposta à altura ao peito.
Yeah. Legal, legal.
Quero muito que ela tenha.
Toma
essa. Pois é. Então, esta poesia está numa septilha que é próprio do cordel. Não é considerado um cordel, porque para ser um cordel é necessário ser uma história narrada com início, meio e fim. Aqui é apenas um recorte de poesia.
Mas né? Que está escrito
na septilha. Na métrica, né?
Do cordel.
Que exatamente.
Né? Legal. Eu ia pedir para você, Pedro, a gente tem aqui no Sons do Brasil o momento Pitaco do Convidado, que é o seguinte, a gente está aqui falando do trabalho e tem um monte de gente aí fora também correndo com o seu trabalho e que de repente não tem um espaço legal para ser divulgado. Eu convido você para dar o seu pitaco, você pitaquear no nosso programa aqui, indicando um trabalho de fora para que o pessoal possa ouvir aqui.
Oh, que beleza, é uma oportunidade boa, inclusive eu de antemão já te parabenizo pela iniciativa. Eu acho isso realmente muito interessante. É uma forma de incluir, né? E eu, o meu pitaco vai para o poeta, cantador, que também é cordelista, que chama Aldir Carvalho. O trabalho dele é muito legal, é cultura popular com erudição. Muito bom mesmo. Eu gostaria de ouvir Cavaleiro das Léguas.
Ok, então, Aldir Carvalho, pitaco do Pedro Monteiro, com a música O Cavaleiro das Léguas, aqui no Sons do Brasil.
Música. No sem fim do São Francisco, no sertão longe do mar, Estela guarda um segredo com senha de adivinhar. Guarda-se, guarda um tesouro pra aquele que vai chegar. No reino da pedra grande, enredada em pensamentos, que ele vem, que ele virá resgatá-la dos tormentos, será sua prometida, dona dos seus sentimentos. Venho vindo muitas léguas pra sentir teu coração. Se por mim também palpita, se é de vera ou ilusão, trago a minha espada nua para pôr em tua mão. Sete estrelas foi meu guia pela vereda dos bosques, que é a estrada que alumia. Que batalhas enfrentaste pra merecer meu tesouro? O que tenho pra te dar vale mais que a prata e o ouro. Todas que um cavaleiro deve enfrentar, foram tantas as batalhas que nem as posso contar. E se a dor ou a tristeza um dia nos atingir, estaremos sempre juntos até a luz se extinguir. Foi o amor que nos uniu, nada vai nos dividir. Estaremos sempre juntos até a luz se extinguir.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Trouxe de volta aquela insegurança, aquele medo. E eu que andava certo, seguro e confiante de mim mesmo. Você trouxe de volta o ciúme, essa sensação de que na sua ausência perco o norte, perco o rumo, perco o chão. E eu tão orgulhoso da certeza que me basto. Já quase desespero na falta de notícias, no atraso. Você trouxe de volta um certo sofrimento, um abandono de quem anda às cegas, um barco à deriva, um cão sem dono. A falta de uma lógica, um sentido, uma explicação. Você trouxe de volta, vulnerável, indefeso, coração. A doce incerteza, a beleza do perigo. E é por essas e por outras que de novo hoje digo: sentido, uma explicação. Você trouxe de volta, vulnerável, indefeso, coração. A doce incerteza, a beleza do perigo. É por essas e por outras que de novo hoje digo que estou vivo. Estou vivo, é que estou vivo, é. Você trouxe de volta.
Segundo bloco do Sons Brasil, e você já voltou ouvindo a música Você Trouxe de Volta com os 5 para as Tantas. Uma coisa bem Jovem Guarda isso, né? Fala pra gente um pouco desse trabalho.
Ah, essa é uma música que a gente fez com o Erasmo Carlos, né? Uma brincadeira. Quem dera. Quase assim, a inspiração, né? A inspiração também é uma parceria.
Sim.
Né? Uma espécie de parceria. Então, veio daí. Veio de escutar meus pais, que ouviam muita Jovem Guarda, né? Então, a música veio daí.
Inclusive, na gravação do EP, que a galera daqui 2 dias vai ter oportunidade de ver, tem aquele órgão Hammond, da época do... Sim. Lembra muito Lafayette, né?
Exatamente. Na verdade, essa é uma das músicas que a gente já lançou, né? A gente lançou lá no passado, no Dia dos Namorados. Você trouxe de volta. Essa aí já dá pra ouvir hoje. Sim. A versão.
Já tá lá. Já tá. Lá. Se quiser, é só entrar.
Só
no YouTube?
No YouTube tá. E é o 5prastantas.com.br, que é o nosso site.
Maravilha. Aproveitando vocês aqui, falando rapidinho, a gente fala da cena independente, essas dificuldades todas que tem, mas pintando algumas coisas, alguns coletivos, alguns movimentos aí. Sim. Que tendem, pelo menos, a ideia que dê uma reforçada em tudo isso e que a coisa tome força, né? São Paulo, que é uma ideia que surgiu no Rio, puxaram uma extensão para São Paulo, que é o hashtag a Cena Vive SP. Como é que tá isso? Fala pra gente um pouquinho disso, o pessoal também conhecer. A gente já citou em alguns outros programas, mas é sempre interessante a gente frisar isso.
Não, é bem legal. Desde assim, tá rolando uma essa união que você tá dizendo agora, mas não é uma coisa que aconteceu do nada, né, Serginho? Você mesmo sabe que aqui em São Paulo a gente tentou fazer esse coletivo várias vezes, né? Tentou unir bandas várias vezes.
Uhum. Até aproveitando um adendo nisso, Kai, pra vocês, essa coisa de juntar coletivo tentando buscar a mesma ideia é difícil. Uma banda 4, 5 cabeças já é difícil. Imagina juntar...
Não, completamente.
Cada qual com a sua ideia, né?
Mas é uma sementinha que tá sendo plantada já há um bom tempo, uns bons 5 anos aí. Uhum. A gente, desde o projeto que a gente fez, que era o Quanto Vale um Rock Paulista, em 2012, depois os coletivos que a gente tentou entrar e tudo mais. E no Rio também já acontecia há muito tempo, mas lá uma hora o negócio se juntou primeiro e começou esse negócio da Cena Vive, né? Usar essa hashtag, a Cena Vive, que é uma ideia super bacana de inclusão. Ajuda a inclusão, né? Tipo, todo mundo pode usar, não é... restrito a nada.
Não tem um dono.
Não tem um dono. Claro, tem as pessoas que começaram isso, que encabeçam, mas não tem um dono, exatamente, como o Thiago falou. Então, uma coisa que começou a criar força. No Rio, isso começou a criar força, isso começou a respingar em São Paulo, e aqui também algumas pessoas entraram forte nisso, e agora... É uma coisa que tá aí, que existe, né? Um movimento que daqui a pouco eu acho que vai aparecer para as grandes mídias.
Já tá acontecendo algumas coisinhas aqui.
Muitas
ali,
coisas.
Né?
Eu acho que hoje em dia tem mais bandas com essa semente, que o cara falou, essa semente tem que estar nas bandas. A gente conhecia bandas que, entre aspas, tinham essa ideia tal do tamo junto, vambora, mas. E agora tem.
Vamos ver.
E agora tem mais bandas que estão com essa.
Vestindo essa camisa.
Isso, exatamente.
A gente notou também que em algumas situações o pessoal falava, não, vamos se unir e tal, mas aí formava uma panela, entendeu? E o que a gente tem notado agora é que ela tá partindo mesmo, realmente, pra fazer uma união mesmo, assim. Isso aí que eu acho que tá bem legal.
Legal. Bom, a gente vai fazer esse bloco um pouco mais rápido. Eu vou convidar vocês a tocar mais uma ao vivo pra gente aqui.
Bora,
vamos nessa?
Vamos.
Opa. O que, que a gente vai mandar pro pessoal?
O que, que a gente vai mandar pro pessoal?
Casa Pequena.
Casa Pequena.
Uma das músicas novas mesmo do disco.
Também.
Totalmente inéditas.
Legal, então. Casa Pequena com 5 pras tantas ao vivo nos Sons do Brasil.
A chuva passou, ficou só o frio e o quintal, com poças de água no chão. Não, agora não precisa guardar o medo de não se encontrar e toda a louça do jantar. Casa pequena, a gente enfrenta o mundo grande. A gente segue adiante e torce pra adiantar. Bem, já deu pra consertar o fogão. A gente pode relaxar até outra coisa quebrar. Tem a chance da sorte virar. Tem muita lenha pra queimar. A gente vai sempre lembrar dessa casa pequena. A gente enfrenta um mundo grande. Nessa casa pequena, a gente enfrenta um mundo grande. A gente segue adiante e torce pra adiantar. A gente enfrenta um mundo grande. Dessa casa pequena, a gente enfrenta um mundo grande. A gente segue adiante e torce pra adiantar.
Voltando aqui, depois de Casa Pequena com 5 pras tantas, uma coisa que eu ia perguntar para você, Pedro, aproveitando, falamos aqui dos coletivos aí das bandas de rock, estão acontecendo vários, em vários momentos aqui. No Cordel existe também essa coisa de coletivos, juntar para fazer essas coisas todas?
Tem, claro, tanto na cantoria, na cultura popular, como em todo.
Existe alguns, tem alguns saraus também que o pessoal junta para isso, né? Pra...
Sim, em 2009 eu publiquei meu primeiro texto em poesia, né? Foi Chicol, Menino das Cem Mentiras. Naquele período, eu mais um grupo de 6 poetas, nos juntamos e criamos um movimento em São Paulo chamado Caravana do Cordel. Nosso objetivo com esse movimento não era necessariamente arrecadação de dinheiro captação de recursos junto ao poder público, não era nada disso. E sim a socialização das ideias e dos valores e do tino artístico, dos dons artísticos, que quem faz xilogravura não conhece quem faz a poesia, né? Quem faz a diagramação não conhece quem faz a formatação da capa do livro. Então, o que, que nós queríamos com a Caravana do Cordel? Criar uma liga entre os fazedores de arte. E daí, incluindo os cantadores, os atores, grupo de teatro que tem essa proposta de trabalhar a cultura popular. E o universo é muito amplo, né? E, claro, nos deparamos, sim, com os problemas que você está citando, que é a vaidade.
Cabeças que pensam diferente.
Cabeças, né? Que pensam diferente, muitos que olham para o umbigo. Isso é inerente ao humano, tá? Em todo segmento, né? Mas, felizmente, a Caravana do Cordel cumpriu um papel importante e deu visibilidade ao cordel em São Paulo, e nós somos gratos por isso.
Legal. E deixa eu te falar, que nem o 5 para as Tantas está aqui, o EP foi tudo produzido com recursos próprios, não é isso? Recursos de vocês mesmo foi, ali.
Exatamente.
Levou aí um certo tempo para que ele ficasse pronto, exatamente por ser recursos próprios. No caso do Cordel também tem muito disso, né? Você chegar, escrever e vai lá e você banca tudo.
Banca tudo e vende também. E vai para a rua vender, para as feiras de livro, né? Para os encontros. E o Cordel ficou no Nordeste afamado por o autor ser o próprio vendedor, estender esteira no chão, botar a mala, abrir cheio de folhetos. Muitos carregavam em jegue, cangalha e os aparatos lá de baús, levando seus livretos e vendendo nas portas, nas feiras, e enfim, onde tivesse interessado, estava lá o vendedor direto, o empreendedor, né? E daí a popularização do cordel, feito tanto por Leandro Gomes como por tantos da sua época que adotavam esses métodos. Hoje já temos algumas facilidades. Temos em São Paulo a editora Luzeiro, por exemplo, que...
Ela é especializada em cordel,
em cordel.
Isso?
Publica livros também, mas sempre livro de poesia, né, em cordel. Distribui para o Brasil inteiro. Eu tive agora em Teresina, no Piauí, e visitando no Shopping Popular uma barraca de cordel, eu olho, tem dois textos meus e alguns de outros amigos aqui de São Paulo, e eu pergunto ao vendedor, onde você, como faz para adquirir? Aí ele diz, eu peço pela internet, quer dizer, facilidade
já, dos meios. Tecnologia já chegando também na cultura popular.
Com certeza, isso é muito bom e somos gratos também por isso.
Legal, bacana. Pedro já deu o pitaco dele aqui, então vou convidar 5 para as Tantas para pitaquear no programa. Por favor, um pitaco de vocês para que a galera conheça o trabalho.
Vamos lá, a gente vai sugerir uma banda dos amigos lá do Rio de Janeiro. É o pessoal da banda Canto Cego. Vai mandar um abraço pro Magrão, pro Rodrigo. Banda Canto Cego com a música Nuvem Negra.
É isso aí, então. Banda Canto Cego do Rio de Janeiro. Música Nuvem Negra aqui nos Sons do Brasil.
Traiçoeiro.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
No espelho, um recado em vapor. Um beijo, um conselho, como um abrigo pra dor. Nesse inverno, falta o filtro solar. Dentro desse eterno, olhando a vida passar. Pede as contas e sai, baby. Um verso, um anseio, um tema pra canção. Nesse tédio, espero o alarme soar. Dentro desse prédio, olhando a vida passar.
Voltamos no nosso terceiro e último bloco agora com a música Não Olha Pra Trás. Cinco pras tantas também faz parte do novo EP Bivolt. Falando do EP Bivolt, tem alguma coisa de especial nesse trabalho? Por que Bivolt, né, na verdade? Eu tenho curiosidade dessas coisas dos nomes.
O que aconteceu nesse EP é que a gente... desde 2011 que a gente não lançava nenhum trabalho, né? Então a gente precisava fazer alguma coisa nova, já tava... O pessoal tava pedindo, a gente tava muito afim e tudo mais, né? Só que ainda não era o momento de fazer um disco novo. Então, o que a gente fez? A gente pegou as músicas que a gente já tinha, já tava tocando em shows há alguns tempos, escolheu dentro do que a gente queria e dentro do nosso orçamento, né? Também para, enfim, que é uma das coisas que mais importam nessa hora, né? Quantas músicas a gente consegue gravar e fazer. Escolhemos as músicas, olhamos para as músicas e falamos, pô, tá bom, vamos lançar um EP... Né, vamos juntar as duas que a gente já lançou antes, que foram Indícios e Você Trouxe de Volta, e fazer um trabalho conciso. E quando a gente olhou para as músicas, a gente percebeu que o Outra Frequência, que foi o primeiro disco, um disco bem de blues, muito forte, né?
A tendência é forte, né?
E nesse meio tempo, do disco até aqui, a gente experimentou várias outras coisas, né? E as músicas começaram a ter outras caras. A gente teve o Gabriel que entrou na banda também, que aí trouxe outras influências, mudou algumas coisas e tal. E a gente olhou, a gente viu uma divisão entre as músicas, são seis músicas. E a gente olhou para elas e viu que tinham três que tinham uma pegada pegada mais rock and roll mesmo, uma coisa que é guitarra, é riff e tal. E as outras três que eram uma coisa que tinha um quê mais de canção, né? Um negócio que dá pra você tocar num violão, que não sente falta daquele riff de guitarra esperto.
Mais melodia,
negócio,
né? Assim,
é, uma coisa mais marcante. Exatamente. E aí a gente falou, pô, tá legal, então tem essa divisão. Só que assim, não é que um lado é muito forte e o outro é muito fraquinho. Assim, não é um acústico e um porrada, né? Então a gente decidiu dividir o EP em lado A e lado B, sendo o lado A 110 e o lado B 220.
Entendi.
E daí que veio o nome do EP, que é Bivolt.
Agora tá explicado.
Esse é um conceito que a gente tá levando pro show também, a gente tá trabalhando ele em outras áreas.
Falar em show, teremos um show de lançamento oficial desse EP, não é? Uma outra pergunta que eu faço também, emendando, esse EP pode virar um CD ainda?
Acho que não, Serginho. Não. A ideia desse EP é ficar... Né?
No EP mesmo e vamos pro próximo.
É, e a gente pretende ainda esse ano fazer algumas outras experimentações e tal, pra mais pra frente fazer um disco novo totalmente do zero.
Aqui,
né?
Legal. E o show de lançamento?
Show de lançamento dia 12 de março, B Music Bar em Pinheiros, aqui em São Paulo. 10 horas da noite.
Legal. O B Music Bar fica ali na Rua dos Pinheiros.
Rua,
né?
Dos Pinheiros, ao lado do metrô Fradique Coutinho.
Legal.
Enfim,
então,
é só procurar o B Music lá, pra quem quiser saber de ingresso também pode falar com a gente na nossa fanpage no Facebook, comprar antecipado e coisas assim. E, meu, vai lá que vai ser bem bacana. A gente tá animado, show novo, assim, da banda, com esse conceito da dualidade, assim, isso é bem legal.
Dia 12 de março cai numa...
É um sábado.
Um sábado, ok, lá no B Music Bar, então anota aí na sua agenda, olha aí. Lançamento do EP Bivolt, das 5 pras tantas, dia 12 de março, no B Music Bar em Pinheiros, na Rua dos Pinheiros, ao lado da estação Fradique Coutinho. Maravilha. Deixa eu aproveitar aqui, Pedro, você tá falando dessas coisas, dos contos e tal, e você fez um lançamento aqui, quer dizer, foi feito através da editora Nova Alexandria, de um cordel baseado na história de Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias. É você contando a história em cordel, é isso?
Isso. É uma reescrita, de uma certa forma, reescrita. Porque o conto do Júlio Verne é um conto muito longo e nas diversas versões que eu li, que foram 9, muitos suprimem determinadas partes do conto e destacam outras. A editora Nova Alexandria, através do poeta e pesquisador Marco Aurélio, que é quem coordena esta coleção, que este meu é o 20º livro da coleção.
É uma coleção que tem vários cordelistas lançando.
Vários cordelistas com vários contos, chamado Clássicos em Cordel. Do Júlio Verne tem também Viagem ao Centro da Terra, nessa coleção. E
escrito por um outro poeta.
Por um outro poeta, o Costa Sena, no caso.
Grande Costa Sena.
Pois é. E temos aqui, dos autores brasileiros, temos Bernardo Guimarães, o Vanessa que escreveu, a Escrava Isaura.
Vanessa Nascimento.
E temos o próprio Vanessa escreveu um segundo também brasileiro, que foi o Memórias Póstumas de Brás Cubas. E tem Vitor Hugo, enfim, são vários clássicos que compõem essa...
E essa coleção, vamos supor, vou pegar essa coleção, claro, tem vários outros, mas essa coleção, de repente, se alguém tiver interesse, está à venda normal?
Tá à venda nas livrarias. E também a própria editora tem também um espaço e uma logística de venda. Né? E também ao autor,
claro.
Mas posso dizer, Serginho, que essa coleção é uma coleção vencedora, tanto pela qualidade que ele tem como editor, como também como tino de escolher bem aquilo que deve ser feito e publicado. Né?
Legal, bacana isso, bacana. Eu vou pedir licença para vocês agora, Pedro já pitaqueou no programa, 5 pras tantas pitaqueou, Sons do Brasil está trazendo também o seu pitaco de hoje, uma banda, já que estamos falando de rock and roll hoje, estou trazendo uma banda rock and roll chamada Máxima Culpa, já tem um bom tempo de estrada e ela é derivada, na verdade é uma sequência de uma banda da década de 70 aqui no Brasil, chamada Lixo de Luxo. E a Máxima Culpa traz aí o Mamorra, o Sá e o Pedrão, que eram componentes do Lixo de Luxo, mas hoje o César na bateria, com a música Hoje Eu Não Tenho Tempo, uma letra interessantíssima que faz uma crítica bastante interessante sobre a política brasileira. Então vamos lá, Hoje Eu Não Tenho Tempo com a banda Máxima Culpa. Voltamos daqui a pouco. We'll be right back.
paz em nossa nação amada. Hoje eu não tenho tempo de ajudar você. Hoje eu não posso te consolar. A minha vida não é vã, quem sabe amanhã. Minha coleção de carros e os coquetéis me roubam tanto tempo. Eu tenho muito o que resolver. Eu não posso perder tempo com você. Fique aí na sarjeta, coma o pão que o diabo amassou. Sou eu quem faz as leis. Eu não posso perder tempo com você. Sou político e estou muito ocupado. São aplicações na Suíça, mas eu não sou tão mal. Ouçam bem, aos domingos vou à missa.
Tivemos então Hoje Eu Não Tenho Tempo com Máxima Culpa e estamos chegando no final do programa. Bom, Pedro Monteiro, queria agradecer, gostaríamos de ter mais tempo, porque quem sabe voltamos um outro dia para a gente dar uma sequência nesse papo, porque eu acho essa questão da literatura de cordel uma coisa interessantíssima. Queria agradecer mesmo você pela presença, ajudando a gente a escrever mais um capítulo da história. E deixo aqui para você fazer suas considerações finais também, dar os canais aí, quem quiser adquirir os suas publicações, quem quiser de repente entrar em contato contigo, fique à vontade.
Perfeito, eu tenho página no Facebook, tenho também um blog, e hoje, com a ajuda do Google, tudo é possível, né? Você busca lá Pedro Monteiro Autor ou Pedro Monteiro Cordelista e vai aparecer todos os canais. E quero também, Serginho, de todo o coração, agradecer você pelo convite e dizer que a Rádio USP está de parabéns. Boa. Meu abraço a vocês, a você e a todos vocês da banda, que eu adorei, foi ótimo. Valeu. Participar desse programa com vocês.
É, prazer, com certeza.
Maravilha. Galera do Cinco Pras Tantas, prazerzaço encontrar com vocês mais uma vez e tendo a honra de fazer o lançamento desse trabalho novo de vocês, que eu sei o quanto que é trabalhoso isso. Deixo aberto aqui pra vocês darem o recado, reforçar mais uma vez, show dia 12 de março lá no B Music e dar os canais aí, como que vai ser feito, quem quiser aqui adquirir o Bivolt, como é que funciona, fique à vontade.
Bom, acho que primeiro agradecer, né, Serginho, você ter chamado a gente aqui, e na real nem vou falar muito porque você faz praticamente parte da banda, tá com a gente há muito, muito tempo. Aqui no seu programa tem o Segundo Elemento, certeza que você sempre foi tipo um sexto elemento aí das Cinco Pras Tantas, muito tempo, legal. Deu uma força pra gente, continua, né, bicho? Então, pra gente não tem nem o que falar, vim aqui, né, tá falando com você, como tá em casa, prazer enorme estar com o Pedro aqui, muito legal, assim, conhecê-lo.
Parabéns. Show. Pelo trabalho.
Foi muito, muito bom. Antes de dar o serviço aí das Cinco Pras pras tantas, também queria convidar o pessoal a voltar aqui no, na Rádio USP mais tarde, às 6 da tarde, para escutar o meu programa, Outra Frequência, que eu faço junto com a Júlia Novaes, falando de bandas novas também, dando também a força pro rock independente, para a música independente, certo? Fora isso, quem? Para saber tudo sobre o novo EP, Bivolt, entra no nosso site www.5prastantas, o 5 é numeral, .com.br, e vai saber tudo lá no site, tá tudo explicadinho.
Agradecendo, como sempre, nosso piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Max, aqui do Estúdio Arte SP. Dudu, que esse, todo esse som que você recebe com essa qualidade toda é das mãos do mago Dudu Marques aqui, não é? Uma coisa que eu ia falar é o seguinte: a gente sempre fecha o programa com uma música de vocês, vocês fizeram 4 ao vivo aqui, e vamos mandar uma do EP pra galera sentir como é que ficou essa pressão toda, como é que ficou esse trabalho pronto aí. Então, eu peço para que vocês escolham uma música do EP pra gente fechar o programa.
Bom, a gente vai mandar para vocês a música Falsos Heróis, que a gente lançou um pouco antes do lançamento do EP, e é uma música com uma energia legal e uma crítica legal também.
Bacana.
Vejam o lyric video que a gente fez também, que causou muita polêmica.
Tá lá no YouTube.
Tá.
Certinho.
Acho que deve estar ainda.
Se não tiraram, está.
É meio polêmico.
Legal, então, gente, agradecendo mais uma vez Ciro Rezende, Paulo Pascali, Caio Bars, Thiago Lecussan, Pedro Monteiro, Dudu Max, convidando vocês para domingo que vem, no mesmo horário, muita música boa, muita música independente. Um abraço e até lá.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.